O próximo é o 9 da ordem. 9 da ordem é o recurso ordinário número 66, dígito 03 do ano 2023. 66, dígito 03 do ano 2023. Relator é o desembargador Antônio Catão. Recorrente, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Recorrida, Maíra Fontes da Silva. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente do advogado Marco Aurélio Cezano Santiago Miranda. É o 9 da ordem, recurso ordinário número 66, dígito 03 do ano 2023.
A conclusão, doutor Marcelo, o tema já é conhecidíssimo da corte, conhecido do apelo, negar provimento.
Doutor Marco Miranda, bom dia.
Bom dia, excelência.
Vossa Excelência ouviu a proposta
do
senhor relator?
Iniciar nossa saudação especial ao eminente presidente do tribunal, presidente da turma, doutor Marcelo Vieira, o eminente decano e relator, doutor Antônio Catão, excelentíssima senhora doutora, compõe a primeira turma nesse momento, doutora Ana Hinojosa, ilustre representante do Parque Laboral, colegas advogados, servidores, excelências, estudantes que estão presentes aí no egresso PRT-19. Excelências, o caso em tela é, logicamente, por dever de ofício e também por satisfação, estamos aqui mais uma vez vocalizando os interesses da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, por dever e prazer também, porque a advocacia nos proporciona esses momentos especiais e defender com garra e acreditando no que propugnamos é uma grande satisfação para todos nós e nós confiamos e defendemos o direito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares com toda a satisfação e dever. Excelência, mas o caso em tela é referente a uma enfermeira que labora na nefrologia do Hospital Universitário. Excelência, com todas as vênias, excelência, apenas para consagrar que o laudo pericial que foi produzido no processo em tela, ele é claro, o ilustre perito, aliás, é um perito que geralmente tem posicionamentos técnicos que muitas vezes confrontamos e questionamos, mas no caso em tela, ele foi extremamente técnico e constatou e concluiu que não há, nesse caso, com todas as vênias, o entendimento do ilustre relator, não há o contato permanente que justifique a majoração do grau de salubridade. Assim concluiu o eminente perito, me permitam, na situação específica, a profissional enfermeira na nefrologia do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, em sua subsidiariedade habitual e ou intermitente, faz uso adicional de salubridade sobre grau médio. Então, consoante, ele fundeia seu posicionamento técnico na NR15 e seu anexo 14. Então, excelências, no que pese vossas excelências não estarem abstidas ao laudo, como o senhor preconiza o 479 do CPC, mas o ilustre perito exauriu todo o sua análise técnica e concluiu que não há direito à majoração do grau de salubridade no presente caso. Inclusive, excelências, ele o fez com esteio numa análise qualitativa, também observando, como ele bem declina no seu parecer técnico, no seu entendimento técnico, no seu laudo, com base na NR15, anexo 14. Inclusive, ele ainda inova e avança, menciona até o contato intermitente, que não está previsto na NR15. Mas veja, excelências, se não há o contato intermitente, que dirá o contato permanente, que é o que a NR preconiza. Então, com todas as vênias a entendimento diverso, e apegado ao que preconiza o artigo 195, que o laudo é uma análise, a feitura de laudo é uma análise individualizada, nós propugnamos que, com todas as vênias, o entendimento do parecerista técnico seja considerado. Inclusive, é um laudo técnico produzido pelo juízo, não que peço a excelência tenha entendido de forma diversa, mas a prova técnica, nesse caso, é incontestável. E é bem objetiva. Não há contato que dê aso à majoração do grau de salubridade. Não há contato permanente, no caso de tela, intermitente, e como bem menciona o perito. Então, nós pugnamos com todas as vênias pela reforma da sentença de primeiro grau, ainda levantando algumas peculiaridades, que com certeza sua excelência, o perito, se baseou para, com pressuposto dessa análise, concluir seu entendimento. O ilustre perito, ele verificou que reclamando pela labora na nefrologia. Excelência, a nefrologia do Hospital Universitário não é um serviço que nós dimensionamos como porta aberta. Porta aberta, como Vossas Excelências já são, no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, só é a clínica, só é o pronto atendimento oncológico, não é? E a maternidade de alto risco. Então, a nefrologia, ela não recebe pacientes por demanda espontânea. São pacientes referenciados, ou seja, são outros serviços de saúde, unidades básicas de saúde da municipalidade que atendem, verificam o diagnóstico. São nesses ambientes, nessa instância primária do sistema de saúde, em que eventual enfermidade é debelada com a aplicação da adequada medicação e só então é direcionada ao hospital universitário, no caso da nefrologia, que, como bem mencionamos, é um serviço muito específico. Então, excelência, gostaria apenas de ilustrar que o contato que daria, como vocês já sabem, ao grau majorado, seria apenas um contato permanente, conforme preconiza a NR15, com pacientes, inclusive, portadores de doenças de enfermidade, contagiosas, que demandam isolamento. Não é o caso assim. Vossas Excelências podem ver, a título de exemplo, e nós novamente invocamos a NR15, em seu anexo 14, a ambiência nefrologia, qual o mistério, qual a natureza da mesma? A ambiência nefrologia tem a natureza ambulatorial, consoante preconiza a Súmula 441, inciso 1º do TST, o labor de hospitais. Em serviços como clínicas, enfermarias, clínicas e ambulatórios, o grau de salubridade com sangue seria igual ao médio, como bem fundeou em seu parecer o perito, no caso de Skinspec. Então, excelências, nós pugnamos e rogamos pela observância da Súmula 441, inciso 1º, que deve ser observada de forma irrestrita, porquanto a análise, como já mencionamos, é qualitativa, análise pericial qualitativa. E mesmo assim, perfazendo essa análise qualitativa de forma bem odierna e adequada, ele concluiu logicamente e acertadamente, pelo grau médio, como o Conceição com o caso em tela. Então, a prova pericial deve ser prestigiada, assim como as provas documentais lastreadas aos autos. Nós podemos mencionar que é muito invocado por quem labora na nefrologia, que eventualmente os serviços nefrológicos são prestados no âmbito da UTI geral, e não é o caso. Se o fosse, realmente violaria a publicidade da inscrição. Mas só para o exemplo, até quando, se fosse acessada a UTI geral do Hospital Universitário, até nesse caso, só para uma análise bem superficial, os casos mais pendentes, mais incidentes de pacientes atendidos nessa ambiência, UTI geral, são casos ligados, que estão associados a enfermidades infecto-contagiosas. São casos, praticamente, de neoplasia, como nós declinamos no memorial, ora fingido aos autos, de 3%. E isso numa área crítica, mais crítica que a própria nefrologia, que é a UTI geral. Mas na UTI geral, 23%, excelência, são casos de neoplasias, que não têm nenhuma pertinência e conexão com enfermidades infecto-contagiosas de base. Outro caso que nós podemos, que pode ser verificado no laudo, no, nos memoriais também, enfermidades que são as seguintes, de maiores incidências, relacionadas ao sistema, doenças de sangue e órgãos, né? Que eles mencionam, hematopoéticos. O que significa isso? Doenças de sangue. Eventualmente, uma enfermidade cujo paciente, que não há, primeiro, uma transmissibilidade de aerossol, que essa sim seria mais gravosa e nos faria refletir sobre uma eventual possibilidade de contato com enfermidades contagiosas, mas, por exemplo, seria uma enfermidade que demandaria, como bem preconizado visa, precauções padrão que são as mencionadas, ou seja, profissional de saúde conhece esse tipo de precaução. Então, só para vocês terem essa ideia, é a segunda causa na UTI geral. 18,40% dos casos são doenças do trato sanguíneo. E o terceiro caso são as doenças relacionadas, não são doenças, né? São a condição da gravidez, do parto, do puerpério e suas intercorrências que levam e são 19,79% dos casos, levam a atendimentos na UTI geral. E só, excelência, só para ilustrar, apenas 3,63% numa área crítica, que é a UTI geral, são casos relacionados a enfermidades contagiosas e parasitárias. Nem todas, consoante nós podemos verificar nas notificações compulsórias do Hospital Universitário, produzidas com notificações essas que têm presunções legítimas, por serem oriundas de uma empresa pública federal, como é a ERSE, a recorrente que ora bem que estamos aqui a vocalizar os interesses jurídicos. Então, só para as pessoas terem a noção, só 3,63% no área crítica, que é o que geral, que virá na nefrologia. Na nefrologia, são poucos casos, ínfimos casos, quase inexistentes. E como eu gostei também nesses dados, e na primazia da realidade em loco, o ilustre perito concluiu seu entendimento técnico e entendeu que o grau de salubridade correspondente e consensuando com o caso concreto seria o grau médio. Então, nós pugnamos pela reforma, com todas as vezes, respeitar o sentido de primeiro grau, para que o grau de salubridade fixado seja o grau médio, como é o que vem sendo pago pela OMC. Com isso, em homenagem à prova pericial irretocável, produzida nos autos, em homenagem também às provas de cunho documental que estão lastreadas, e também o entendimento técnico da área técnica do HU, que diz, no item 10, na página 11 dos memoriais, que é a conclusão da nossa área técnica, que enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem que laboram na unidade do sistema urinário, que engloba a nefrologia, eles têm direito a perceber o adicional da saudade do grau médio. Então, excelências, nós combinamos pela reforma da CR respeitar o sentido nesse sentido, e também, em caso da mesma não ser reformada e ser mantida, a radical que seja o salário mínimo, não o salário base, o esteio em diversas jurisprudências coligidas aos autos, inclusive com últimos entendimentos desse tribunal, notadamente na segunda turma, que tem também esse posicionamento. Então, são essas as razões, excelência, da nossa sustentação, e nós agradecemos desde já o espaço e a ERSE, cumpridora de seus deveres, que se sente muito orgulhosa de aqui estar novamente buscando a justiça e para que seja aplicada e seja observada a IR-15 e seu anexo 14 na sua integralidade e assim ser reformada a sentença de primeiro grau. Nós agradecemos, excelência.
Obrigado, Tom Marco, pela participação, senhor relator.
Esse processo, como bem eu disse no início da sessão, ele não tem mais uma dezena de casos. Acho que já tem umas boas dezenas de casos. O tema é sempre muito bem debatido aqui na corte, principalmente levando em conta a sustentação oral muito bem produzida, né, o doutor Marco, e a gente recebe, assim, com todo respeito, as posições traçadas, Vossa Excelência, mas ao final e ao cabo nós temos aquela convicção que eu vou resumir aqui, que está arraigada na prova pericial, não é? É um tema para identificar insalubridade em relação aos médicos, etc, etc. E eu trago aqui como fundamentação do voto, não é, o próprio laudo pericial. E eu não vou cansar Vossa Excelência com a leitura de uma prova técnica com dezenas de páginas, né? Mas transcrevi, fiz questão de transcrever, não é? E que, ao final da conclusão da perícia, né, a conclusão é essa: na situação específica, a profissional, em sua atividade, faz jus ao adicional de salubridade, devendo ser enquadrada. E aí faz um enquadramento legal e conclui pelo devido direito a esse adicional. Diante, pois, dessa conclusão pericial, não há o que reformar na sentença singular que acolheu na íntegra esse laudo, né? E por isso, renovo aqui a minha posição, doutor Marcelo, de que, no meu caso em particular, nós estamos me referindo agora aos membros integrantes da corte, porque nós temos exemplos aqui, como nós tivemos com o doutor, uma homenagem até a doutor Nova Moreira, que foi nosso grande colega aqui baiano. Ele tinha assim um conhecimento na área técnica relacionada com exames médicos, com perícias médicas, que eu ficava de queixo caído. E eu não tenho. Então, eu até a linguagem mesmo aí traçada no debate por Sua Excelência o advogado, a linguagem técnica, né, relacionada com a chamada doutrina médica, né, isso me traz assim um grau de dificuldade imenso, né. A literatura médica trazida pelo técnico, tudo isso me faz compreender a minha condição de insignificância no conhecimento técnico. E por isso que eu estou aqui adotando a perícia. É como voto, doutor.
Excelente. Só observação. A perícia doutor Catão foi no sentido do grau médio, né? Pela manutenção do grau médio. Não majoração, porque o pleito do recurso é justamente a reforma no sentido de que a sentença seja reconhecida no grau médio, não grau máximo.
Eu até iria recomendar, doutor, já não é a primeira vez que eu falo, depois que o advogado tem a sua hora de falar, devia encerrar. O meu entendimento é esse, porque senão isso fica... É uma troca de informação para lá, para cá, que não vai levar a nada, porque seu voto está aí, de qualquer forma. Eu realmente, nesse caso, houve a ida lá da pessoa. É difícil você ter uma perícia e votar contra uma perícia, porque não há nenhum outro laudo para contrariar o laudo efetuado. Então, eu vou acompanhar o voto do relator.
O doutor... Tocatão, a sentença está julgando a majoração nacional de salubridade sobre salário base para o grau máximo. A perícia, ela conclui, ela cita a NR, mas ela é conclusiva para o grau médio.
Entendi a preocupação. Aí nesse caso, doutor Marcelo, não, nesse caso, se há essa consideração, você, de forma muito percipiente, assim como o doutor Marcos também chamou a atenção.
Claro, ele fez o papel dele.
Eu não havia percebido esse pequeno detalhe, né?
Eu estou com ela aqui aberta,
nesse caso, eu vou me adequar para fixar o grau que foi fixado pelo perito.
Pelo perito.
Grau médio, 20%.
Então, vamos dar provimento ao recurso.
É a sugestão,
doutor Catão. Aqui é a sugestão. A conclusão da perícia é que, na situação específica, a profissional enfermeira nefrologia, trabalhando no hospital universitário, observe UPA, em sua atividade habitual,
grau médio,
e
tá
ou intermitente, faz jus ao adicional de salubridade, devendo ser enquadrada nos exames preconizados pela NR15 em seu anexo 14. Lembrei agora da linguagem simples da aula. Ele botou em negrito e sublinhado, grau médio, da portaria X.
Eu adoto também. Conhecendo o apelo,
pois não.
Parcialmente.
Ela está pedindo para 40%, se eu não me engano, né?
Inicial, aí no caso.
Então, eu vou pedir vista para analisar aí, porque é esse detalhe.
Olhada, né? Petição inicial, só para depois, lá no final dos pedidos mesmo.
Então, para mim não ficar vinculada,
eu vou
retirar.
Suba mais um pouquinho, mais um pouquinho.
Vou só observar aqui, e vou pedir licença só, doutor Marcelo, para fotografar a tela do computador aqui, para encaminhar para o gabinete, para a gente, quando o processo voltar...
Doutor Catão,
muitos processos.
Uma sugestão. Na próxima, você vai pedir prorrogação de vista, eu acho que faz o adequado, o ideal. Fazer os ajustes no gabinete com a tranquilidade, com a redação. Na próxima, provavelmente não vai participar nem a doutora Ana, nem eu, certo?
Sim.
E como os casos da EBSERF são os casos muito repetitivos...
É por isso que talvez tenha me induzido até...
Não, claro, claro. Aí assim, para mostrar o destaque que o senhor está... E o pedido também, doutor Catão, é só de diferença. Né? Então, a princípio, é julgar improcedente...
É, mas eu queria só reconfirmar
faz, se faz tem mais que de certo.
Arrumar o voto.
Mas nessa... faz mais que é certo, arrumar o voto.
Eu trabalhei decisões. Em cima das considerações da perícia,
claro.
Mas não me apercebi dessa singularidade.
Claro.
Viu? Até porque o volume, como o doutor Marco sabe e reconhece,
claro. É
um volume imenso de reclamações, né?
Okay.
Dessa natureza.
E o advogado aí cumprindo, né, o Ministério Público também aqui, alertando todos nós e mostrando essas questões aí. Doutor Marcos, doutor Catão pede prorrogação de vista.
Vossa Excelência já sabe que é para esse efeito, okay. De analisar.
Por não, Excelência, só esclarecendo, o pleito inicial realmente foi pelo grau máximo, né, pela majoração. Sua Excelência, doutor, o relator vai
ela registrar. Já recebe, pelo que eu entendi aqui, doutor Marcos, ela já recebe no grau médio, conforme a perícia, isso, e ela pede a diferença isso, durante todo o período contratual. Ok?
É isso que eu quero verificar.
Exato, no grau máximo, isso é o pleito dela, exatamente. Mas Sua Excelência vai verificar, ok.
Vai sim.
Obrigado, Excelência. Peço desculpas, inclusive, pelas eventuais intervenções, é porque sempre o intuito de ajudar essa igreja curta ao domingo da causa. Humildemente, peço desculpas.
Pois não, não tem que desculpar não, doutor. Vossa Excelência está no dever legal de Vossa Excelência de esclarecer os fatos.
Me perdoe,
obrigado, Excelência.
Dentro do horário que ele tem para falar, os 10 minutos, senão ele entra com embargo de declaração. Nós.